Agora, 10 horas e 34 minutos, está no ar o CBN Paraná, deste 17 de dezembro de 2025. E a gente já mobiliza a reportagem aqui da CBN Curitiba para todo o estado, com a informação do lançamento da Operação Rodovida, que é a operação da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as concessionárias, outros órgãos de trânsito, para este período de festas de final de ano, férias escolares e também o carnaval. Operação estendida, o Bruno de Oliveira acompanha e traz essas informações ao vivo aqui no CBN Paraná. Bruno.
Exatamente, Joyce, o lançamento acontece aqui no posto da PRF, na BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, bem próximo do trecho da Serra do Mar, que fica bastante movimentado nessa época do ano, sobretudo pelas pessoas que viajam ao litoral do estado para aproveitar as festas de fim de ano, período de férias e também o carnaval mais adiante. O lançamento da Operação Rodovida por parte da Polícia Rodoviária Federal acontece então nesta manhã, um dia após o lançamento da campanha nacional. As ações são todas baseadas em dados de inteligência e números que foram concentrados em condutas que representam maior risco, desde ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, o transporte inadequado de crianças, o descumprimento do tempo de direção e descanso de caminhoneiros e também o transporte irregular de passageiros. Neste evento, inclusive, a PRF informa que vai intensificar nos próximos dias a presença operacional nas rodovias federais, priorizando locais, dias e horários considerados mais críticos agora, também no período de Natal, Ano Novo e férias. Muitas rodovias que cortam o estado estão já sob concessão. E algumas dessas concessionárias estão aqui neste evento de lançamento da campanha da Operação Rodovida. Uma delas é a concessionária EPR, que administra a BR-277 entre Curitiba e o litoral, e também na região ali de Palmeira, na região de Prudentópolis até Foz do Iguaçu. O grupo EPR, inclusive, informou que está adotando um esquema especial de operação com reforço na frota de ambulâncias, guinchos, veículos de inspeção e apoio, caminhões-pipa, além de serviços e ampliação de sua estrutura de atendimento nas praças de pedágio. O objetivo é garantir maior agilidade nesse atendimento aos usuários e dar maior fluidez no tráfego ao longo desta temporada de verão. Operação Rodovida, que começa hoje e segue então ao longo das próximas semanas, incluindo já até o período do carnaval, no qual muitas pessoas devem passar pelas principais rodovias que cortam o nosso estado. Joyce.
Muitíssimo obrigada aqui no CBN Paraná, pela CBN Curitiba, o Bruno de Oliveira trazendo essas informações. A gente segue conversando sobre rodovias e sobre novidade entre Palmeira e Irati. Começou a obra de duplicação da BR-277 nessa região. A Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, nos conta. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. A duplicação de dois trechos da BR-277 teve início ontem, dia 16 de dezembro, terça-feira, com obras simultâneas em Palmeira e em Irati. A intervenção marca o começo de uma nova etapa em uma rodovia usada diariamente por quem trabalha, viaja ou transporta cargas no Paraná. O projeto foi apresentado ontem, terça-feira, em Irati, durante um evento que reuniu convidados e autoridades locais, estaduais e também nacionais. A concessionária Via Araucária é responsável pela execução das obras, que começaram após a liberação da licença ambiental emitida pelo Instituto Água e Terra. Segundo a concessionária, nesta primeira fase, as equipes atuam em serviços de retirada de vegetação, drenagem e preparação do solo para viabilizar a construção das novas pistas. Atualmente, os dois trechos funcionam em pista simples e, com a duplicação, a expectativa é ampliar a segurança no trânsito e melhorar o fluxo de veículos. Nesta etapa inicial, serão duplicados 27,5 km da rodovia, com investimento total de 240 milhões de reais. Deste valor, 90 milhões de reais serão aplicados no trecho de Palmeira e 140 milhões de reais no trecho de Irati. A previsão de conclusão é fevereiro de 2027. Além das novas pistas, estão previstos dispositivos de retorno e obras como pontes e viadutos. O primeiro trecho contempla 10,4 quilômetros de duplicação em Palmeira, entre os quilômetros 164 e 175 da rodovia. As obras incluem uma faixa adicional antes da praça de pedágio de Porto Amazonas, uma nova ponte sobre o Rio dos Córregos e duas interseções, em níveis diferentes antes e depois da praça de pedágio para melhorar os cruzamentos e o fluxo de veículos. O segundo trecho terá 17,1 quilômetros de duplicação entre os quilômetros 249 e 266 em Irati. Estão previstas vias marginais, um viaduto de acesso e retorno e interseções em níveis diferentes antes e depois da praça de pedágio, também com foco na organização do tráfego urbano e regional. A BR-277 liga o Paraná de leste a oeste, conectando cidades como Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu. E de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, os primeiros estudos para a construção da rodovia começaram ainda na década de 40 e a estrada foi inaugurada como eixo principal em 1969. Joyce.
Obrigada, então, Vitória. Até esta agora, nossos assuntos estão ligados à segurança, começando com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Em especial na região noroeste, em Cianorte, um homem invadiu uma revenda de celular e ateou fogo nessa loja. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Sim, isso aconteceu ontem em Cianorte, incêndio criminoso. Essa loja, então, que fica em Cianorte, foi incendiada por um cliente insatisfeito. Uma funcionária ficou ferida, ela teve queimaduras de primeiro e de segundo graus nas mãos durante a tentativa de fuga do local. Ela tentava sair da loja que estava pegando fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse chamado foi registrado como um princípio de incêndio. A informação inicial indicava que as funcionárias não conseguiam conter as chamas por falta de extintores. Uma equipe foi imediatamente deslocada até esse endereço e, chegando lá, constatou que era um incêndio provocado de maneira intencional. Segundo a tenente Cássia Feitosa, que é oficial de área do Corpo de Bombeiros de Cianorte, um homem entrou na loja com um galão de combustível, inclusive tem imagens de câmera de segurança que flagraram esse momento, espalhou o líquido no interior do estabelecimento e ateou fogo. No momento em que as funcionárias tentaram sair às pressas, uma delas caiu, acabou apoiando as mãos em alguns objetos que já estavam em chamas e aí ela teve as queimaduras na palma das mãos. A vítima recebeu atendimento inicial no local, foi encaminhada por uma ambulância do SAMU para uma unidade de saúde. A ambulância do Corpo de Bombeiros estava em outra ocorrência no momento desse incêndio, por isso foi necessário também chamar o SAMU. E a Polícia Militar foi acionada, começou as investigações. Como eu disse, imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ajudaram a identificar esse suspeito e, conforme o relato das funcionárias, esse homem seria um cliente que não estava satisfeito com o produto que foi adquirido ali na loja. Ele voltou, teria retornado anteriormente para reclamar e, nessa ocasião, chegou a ameaçar incendiar o local. E ainda segundo os relatos dessas funcionárias, depois de atear fogo, o suspeito teria dito: "Vocês não acreditaram em mim?" antes de fugir rindo. Ele não foi preso em flagrante, já foi identificado, está sendo procurado pela polícia e, em nota, a operadora TIM lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o suporte necessário à empresa parceira e também colaborando com as investigações desse caso. Esse incêndio foi rapidamente controlado pelos bombeiros e agora essa investigação continua, Joyce.
Obrigada também aqui a Brenda Karamaski. O CBN Paraná agora tem a participação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, com detalhes de uma idosa que morreu ao cair em uma máquina de triturar isopor. Isso aconteceu em um barracão de recicláveis em Londrina. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce, bom dia para você, um ótimo dia a todos. A idosa Márcia de Fátima Modelucci Francisco, de 64 anos, morreu após sofrer esse trágico acidente de trabalho. Ela caiu em uma máquina de triturar isopor e não resistiu aos ferimentos. Equipes dos bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência na zona sul aqui da cidade. E de acordo com o tenente Camilo Ernesto, do Corpo de Bombeiros, somente uma perícia, né, será possível entender como o acidente aconteceu, mas a suspeita é de que Márcia estaria retirando isopor da bolsa de reciclagem, uma das alças teria enroscado na lâmina que faz a tritura e a idosa teria sido puxada. Para a retirada do corpo, foi necessário desmontar a máquina. A vítima trabalhava há aproximadamente 6 anos nessa mesma empresa, que ainda não se pronunciou sobre o acidente de trabalho. A morte será investigada pela Polícia Civil. A Márcia, né, ela deixa 4 filhos, netos, e de acordo com a família, ela havia conseguido se aposentar no ano passado, mas ainda trabalhava para completar a renda. E a idosa, ela estava construindo a casa própria. Ela foi levada, né, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e esse acidente de trabalho é investigado aqui em Londrina. Joyce.
Obrigada, Silvia Vilarinho. E a gente fecha o CBN Paraná hoje com a Letícia Garcia, da CBN Cascavel, falando de um crime na região. O pai foi morto pelo próprio filho após uma briga. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, mais uma notícia triste, mas que a gente precisa noticiar aqui. É isso mesmo, um homem de 41 anos, ele morreu após ser baleado durante uma briga com o próprio filho de 19 anos na zona rural de Campina da Lagoa. O caso foi registrado ontem por volta das 11h30 da noite. De acordo com a polícia militar, pai e filho se envolveram em uma discussão e em um determinado momento o jovem utilizou uma espingarda de fabricação artesanal para efetuar o disparo. O tiro foi fatal e o pai morreu ali mesmo no local. As equipes de segurança foram acionadas para o atendimento da ocorrência, realizaram ali algumas diligências para tentar localizar o suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado. No local também foram apreendidas 2 armas de fogo artesanais, 10 munições calibre 22 e uma arma branca. O material foi recolhido para a perícia. A Polícia Civil de Campina da Lagoa está acompanhando os trabalhos e o corpo da vítima foi encaminhado para a Polícia Científica. Joyce.
Obrigada, Letícia. Sim, ficamos por aqui. Foi o CBN Paraná com os destaques desta quarta-feira.